Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
E quem está aqui para falar do Papo de Futuro é Beth Veloso. Muito bom dia, Beth.
Muito bom dia, Elisabel.
E qual é o assunto de hoje?
Bom, hoje nós vamos falar do que a Colômbia tem a nos ensinar em termos de revolução digital. Nem dinheiro, nem tempo. A receita que vem dos nossos irmãos para uma verdadeira revolução digital é liderança e vontade política. Estamos falando da experiência que vem da Colômbia, que em 2012 apresentava módicas taxas de penetração da internet e agora vem sendo apontado como modelo de projeto de universalização da banda larga. Sim, todo esse processo tem um nome, Diego Molano Vega. Com uma carta branca numa mão e uma lei de meios eletrônicos digitais na outra, o ministro da Informação e da Comunicação da Colômbia está conseguindo, sim, Elisabel, virar o jogo do apagão digital que assolava o país até 3 anos atrás. Com 3 eixos básicos, o país abriu frentes que estão mudando a realidade de uma rede de internet de pouca capilaridade, aliada a uma falta de prontidão digital das pessoas para o uso das tecnologias digitais e o desenvolvimento de soluções e aplicativos para turbinar o mercado doméstico de informática, tecnologia e informação. Então, o foco do programa da Colômbia, é claro, é a conexão individual, ou seja, internet para todos e a qualquer hora. Mas o programa também pretende ampliar as coberturas nas áreas apagadas e elevar o número de micros e pequenas empresas desconectadas com metas ambiciosas. A intenção é subir as estatísticas no curto intervalo de 1 ano em mais da metade. O carro-chefe desse projeto se chama Plano Vive Digital, cujo foco é expandir a infraestrutura, reduzir os preços da conexão à internet para as camadas de baixa renda, desenvolver conteúdos digitais e estimular o uso de soluções tecnológicas. Guardadas as proporções com a população brasileira, que não traz comparativos com os nossos vizinhos, nós sabemos disso, o saldo que se espera é pular de 2 para 8 milhões de conexões no intervalo de 2 anos e meio, ou um crescimento de mais de 180% num espaço de tempo tão curto. É um desafio em tanto, né, Elisabel? Para um país que até 2010 tinha apenas 200 das 1.102 municipalidades com acesso às redes de fibra ótica. É claro que a maior parte da expansão das telecomunicações se deve às redes móveis 3G e 4G, assim como no Brasil. Mas o salto de qualidade se deve à solidez do passo que está sendo dado. Ancorado numa lei de 2009, bem recente, portanto, uma jovem regulação, a Colômbia não faz milagre, mas leva a sério o que faz, sem interferências políticas ou a intervenção da área econômica do governo. Entre as fórmulas nada secretas está o velho conhecido programa de distribuição de computadores para alunos, no total de 577 mil computadores, distribuídos em 13.500 escolas. Ou seja, é uma grande lição que a gente tem a aprender da Colômbia. E, inclusive, usando o Fundo de Universalização das Telecomunicações, que lá o dinheiro não é retido nem contingenciado nos cofres do governo colombiano. Está aí a lição. Está aí o nosso recado para a gente correr atrás disso.
É um bom exemplo a ser seguido, sem dúvida nenhuma. Okay.
Com certeza. Muito bem, muito obrigado mais uma vez a Beth Veloso, sempre trazendo essas novidades, esses avanços na área de tecnologia, voltada sempre para as pessoas, não é, Beth?
Exatamente, eu acho que o foco é sempre o cidadão.
Obrigada, Beth.
Muito obrigada, um ótimo dia e uma ótima semana para todos. E não se esqueçam, e-mails para papodefuturo@camara.leg.br.
Bom, 9 horas e 25 minutos. E depois desse Papo de Futuro com Beth Veloso, com a palavra está chegando ao fim. Você acompanhou nesta edição que a CPI dos Fundos de Pensão vai ouvir no dia 20 depoimento do doleiro Alberto Youssef, principal delator da Operação Lava Jato.
E também acompanhou que estrangeiros irregulares residentes no Brasil podem ser anistiados por lei que está sendo elaborada aqui no Congresso Nacional.
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica vai ser debatido na Comissão de Educação da Câmara.
Especialistas defendem mudanças no ensino de literatura no Brasil.
Recusa em fazer teste de bafômetro pode ter punição igual ao motorista flagrado alcoolizado.
Estiveram com a palavra a consultora da Câmara, Sueli Araújo, uma das responsáveis por estudos sobre os entraves do licenciamento ambiental no Brasil. A Câmara deve discutir amanhã projeto que regulamenta a Constituição Federal e reúne as principais normas sobre o licenciamento ambiental.
Nós conversamos ainda com o deputado Júlio Lopes. Ele falou sobre o terceiro seminário internacional Mobilidade e Transporte, que acontece na Câmara dos Deputados durante toda a semana. O evento é uma parceria entre a Comissão de Desenvolvimento Urbano e a Universidade de Brasília e vai promover debates em busca de soluções para os problemas de mobilidade urbana, principalmente nas regiões metropolitanas, onde moram 4 em cada 5 brasileiros. Paralelo ao seminário, serão premiadas pessoas e instituições que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida da população nas áreas de habitação, saneamento básico e transporte público.
E também estivemos com Beth Veloso, que mostrou para a gente o que a Colômbia tem a nos ensinar com a sua revolução digital.